בעזרת השם, דף ט', תצדות ג' אחות, עולה פסועה, בבין זנוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף ח' עמוד ב', נא ססתא ליה ג'יבשו, גופה ואותן דו כשווינו שול פסל. אמר רבי יוחנן, שלמים ששחטן בהיכל כשרים. אמר רבי יוחנן, סיו כהן הבאצ'י, הוא סקריפיסטו ישלמים דיקטו דו היכל, הוא הבאצ'י ולאו. מאז מוקי אפריורי, הוא שלמים, היה בצ'י דו נעזרה, נופצ'י דו בית המקדש, אמר רבי יוחנן, הוא הבאצ'י דיקטו דו היכל, דסלה סגרדה, דמי ולאו. שנראה פה כזו פסוק, הוא שחטו פתח אוהל מועד. הוא פסוק, הוא נמייסיונה, הוא לוקל דו הבאצ'י, פייזו מה רפרנציה, הוא היכל. אבל נאינטרדה דו אוהל מועד, נאינטרדה דו היכל. איתם, הוא זו היכל כמו מה רפרנציה. אבל ביוחנן, ולא יתפר חמור מרקע, סיל פסוק לב, הוא היכל כמו מה רפרנציה, נאינטרדה דו היכל, tem santidade suficiente para o abate do Shlamim, então muito mais dentro do Eichal, tem mais santidade ainda. Então, a entrada do Eichal é secundária ao Eichal. Então, o abate no Eichal muito mais que vale. Meitve pergunta sobre isso. Rebidado em Beter Omer fala ao sábio, Minayin sheim ikifu ovde kohavim ta'azara, shakuanim nichnasim la'eichal ve'ochli be'kotche kodashim ve'shiare menachot. Fala Rebidado em Betera. Da onde aprende que se os Kohanim, os Goim, estão invadindo o Betamigdash, estão atacando a Azara, os Kohanim podem entrar no Eichal para comer sacrifícios. Eles comem normalmente sacrifícios na Azara. De onde você vê que se os Goim estão atacando a Azara, os Kohanim entram dentro do Eichal para comer sacrifícios? Está muito mal por causa do Pasuk. Bekodesh HaKodashim Tocheleno. Na referência ao Eichal, Tocheleno podem comer lá. Então, pergunta contra Rabi Yohanan. Vala Malikra. Por que precisamos de um pasuk para isso? Conforme Rabi Yohanan. Leima. Bachatzar o emoed yuchilua. Velo yetafer hamur minayikar. A Beta poderia falar como Rabi Yohanan. Se sustentasse como Rabi Yohanan. Quando o pasuk menciona o consumo dos sacrifícios, também usa como referência ao Eichal. Bachatzar o emoed. No pátio, em frente ao Eichal. Então, conforme Rabi Yohanan, iremos dizer: se os Kohanim podem comer sacrifícios na entrada do Eichal, muito mais que eles podem comer dentro do Eichal. Tem mais santidade ainda. A santidade da entrada do Eichal é secundária a dentro do Eichal. Então, se a entrada do Eichal tem santidade suficiente para que os Kohanim comam lá sacrifícios, muito mais dentro do Eichal. Assim a Breta diria se concordasse com Rabi Yohanan. E a Breta não falou assim. Por lógica, não saberíamos dessa lei. Por isso, precisamos de um pasuk Bakodesh HaKodashim Tocheleno. Por quê? Tem uma prova contra Rabi Yohanan. Não é que não. Avodá de Adam Oved Mokom Rabo Amrinan Shelo Yetafel Hamur Minayikar. Uma coisa é o serviço, como o abate do Shlamim. O abate do Shlamim é um trabalho do Beit HaMikdash. É adequado, é normal que um aprendiz faça um trabalho no local do seu mestre, na oficina do mestre. Não tem nenhum problema. Então, uma vez que os Kohanim estão servindo a Hashem, eles podem abater no local de Hashem, dentro do Eichal. Isso foi o Rabi Yohanan. Achilá, mas aqui se trata do consumo da carne, consumo do sacrifício. Não é adequado que o aprendiz coma no local do mestre dele. Comer é diferente do que trabalhar. Então, com relação a comer, não iríamos dizer se os Kohanim podem comer na Azara, muito mais que podem comer no Eichal, porque não é tão óbvio assim, não é tão adequado que o aluno ou o aprendiz coma no local do mestre. Então não seria adequado que os Kohanim comam no local de Hashem, dentro do Eichal. Então tama de katafkra. Por isso precisamos do pasuk Bekodesh HaKodashim Tocheleno. Alô katafkra, lo yetafel hamur minayikar lo amrina. Se não fosse esse pasuk, não poderíamos dizer por lógica que os Kohanim podem comer sacrifício no local de Hashem dentro do Eichal. Então, por lógica, não saberíamos, mesmo com a família de Yohanan. Por isso temos o pasuk Bekodesh HaKodashim Tocheleno para dizer que sim, podem comer dentro do Eichal. Itmar foi ensinado. Blala chutz lechomat azara. Tem situações que a farinha da Minha é sacrificada com azeite. Aqui o caso é que a pessoa misturou a farinha com azeite fora do Beit HaMikdash. Vamos ver ali. Rabi Yohanan mar psula. Fala Rabi Yohanan, o sacrifício se invalidou. Reisha Kisha Makshira fala, Reisha Kisha que não. Não tem nenhum problema, a Minha continua válida. Explica, Gmará. Reish Lakish Amar Kshira. Conforme Reish Lakish, mesmo se a farinha foi misturada com azeite fora do Bet HaMikdash, a Minha continua válida. Por quê? Dichtiv do Pasuk. Veyatzak kalea shemen, venatan alea levona. O Pasuk primeiro menciona a mistura da farinha com azeite. Veadar, veviá ela arona com anim, ebne arona com anim, vekamatz. Depois disso, a Torá diz que a pessoa vai levar a farinha com azeite para o Kohen, para que ele faça a kmitza, pegue o punhado de farinha para o sacrifício. Então o que se vê? Nikmitza veio na kmitzvat Kohen. Se vê primeiro de tudo, fala isso aqui, que não precisamos de um Kohen para misturar a farinha com azeite. Precisamos do Kohen, da kmitza em diante, do ato de pegar o punhado em diante, mas não de misturar a farinha com azeite. Então, você vê que um não Kohen pode misturar a farinha com azeite. Então, fala isso aqui. Uma vez que a gente vê que esse serviço de misturar a farinha com azeite não é tão importante assim, por isso não precisamos de um Kohen, então não é importante o suficiente para precisar do Bet HaMikdash. Fala isso aqui. Assim como a mistura da farinha com azeite não é importante para que o Kohen seja exigido, assim também não precisamos fazer essa mistura dentro do Bet HaMikdash, podemos fazer fora. Conforme ele está aqui, essas duas coisas andam de mãos dadas. Verabiuchan, a Marabiuchan discute. Psulam, Marabiuchan que não. A farinha tem que ser misturada com azeite dentro do Bet HaMikdash, dentro da Azara. Por quê? Que mande a seata bekli, nem de que eu não abaia, plim miad baia. Marabiuchan no outro lado da moeda. Essa mistura da farinha com azeite tem uma lei grave. Essa mistura tem que ser num klisharet, tem que ser num utensílio sagrado. Então fala, Biuhan, se vê que essa mistura tem um certo nível de importância, por isso precisa de um utensílio sagrado. Então fala, Biuhan, mesmo que não precisamos de um coelho para isso, mas isso tem que ser feito dentro do Bet HaMikdash. Conforme a Biuhan, se algo precisa de um utensílio sagrado, tem que ser feito dentro da Azara. Então, Tanekabate de Rabi Yohanan, temos uma breta que apoia Rabi Yohanan. Blalazar Cheran. Primeiro de tudo, se um não Kohen misturou a farinha com azeite, o sacrifício continua válido. Hutz lechumata azara psua. Mas se a mistura aconteceu fora da azara, o sacrifício se invalidou, como disse Rabi Yohanan. Itmar, mais um ensinamento. Minhasha kasera kodem kmitza. Então, para o sacrifício de farinha, precisamos de um volume certo. Cada sacrifício tem o seu volume. Então, a pessoa trouxe o volume certo e a farinha foi colocada no utensílio sagrado e o volume se tornou incompleto. Antes da kmitza, antes que o Kohen pegue o punhado. Como fica ali? Rabbi Yochanan amar yavim mitoch beto veimalena. Fala, Rabbi Yochanan, não tem nenhum problema. É, a pessoa pode trazer mais farinha para completar o volume. Reish Lakish amar, lo yavim mitoch beto veimalena. Fala, Reish Lakish, que não, a farinha se invalidou. Qual é a explicação desse debate? Rabbi Yochanan amar, mevim mitoch beto veimalena. Diz Rabbi Yochanan, é suficiente completar com mais farinha. Kmitza kavale. Fala, Rabbi Yochanan, o seguinte conceito. Quando a pessoa coloca o volume certo no utensílio sagrado, essa farinha não foi designada ainda para o sacrifício de Minha. A designação oficial acontece com a Kmitza. Então, antes da Kmitza, essa farinha não é designada a Minha. Portanto, fala, Rabbi Yochanan, se o volume se tornou incompleto, parte da farinha foi perdida, podemos completar com mais farinha, porque a designação da farinha como Minha não aconteceu ainda. Reish Lakish amar, lo yavim mitoch beto veimalena. Fala Reish Lakish, não podemos completar mais farinha. Por quê? Kedushat kli kavale. Porque conforme Reish Lakish, o que designa a farinha para o sacrifício de Minha é quando a farinha é colocada no utensílio sagrado. Então, a pessoa colocou o volume certo nesse utensílio sagrado, essa é a farinha do sacrifício, essa farinha que foi designada a Minha. Se essa farinha se tornou incompleta, o sacrifício se invalida. Não podemos acrescentar mais farinha, porque essa farinha nova não estava no momento da designação, então o sacrifício se invalidou. Conforme Rabbi Yochanan, a designação não aconteceu ainda. Quando o Kohen faz a Kmitza, aí a designação acontece. Antes disso, não. e se o debate. E te vira Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Lakish. Perguntou Rabbi Yochanan para Rabbi Lakish. Hasir aluk, imat shelo yatzak, imalenu. Uma prova contra Rabbi Lakish. O Metzorá, o leproso, tem que passar por o ritual de purificação dele. Então, parte do ritual envolve um volume de azeite. Esse luk, luk shemen. O volume foi colocado no utensílio sagrado e se tornou incompleto. Então, fala Braita, se isso aconteceu antes do Kohen pegar parte do azeite na mão, então é só completar mais azeite. Então o ato do Kohen pegar parte do azeite é a kmitzah do azeite. E se o volume se tornou incompleto antes da kmitzah do azeite, antes da yetziká, podemos completar com mais azeite. Então, uma prova clara como Rabbi Yochanan, assim também no caso da Minha, que se o volume se tornou incompleto antes da kmitzah, é só completar com mais farinha. Você vê como Rabbi Yochanan, que a designação da farinha não é quando o volume é colocado no utensílio, tanto da, também no caso do azeite. Por isso, se se tornou incompleto antes do Kohen pegar a porção, é só completar com mais azeite. Tiuf, toma prova contra Rabbi Lakish. Idma foi ensinado. Mais um ensinamento. Shiraim shechasru ben kmitzah le'aktara. Então, antes, a gente estava se tratando que o volume de farinha se tornou incompleto antes da kmitzah. Aqui se trata que o volume estava certo na hora da kmitzah, quando ele pegou o punhado de farinha. E depois, o resto da farinha se tornou incompleto. O shiraim se tornou incompleto. Tarabi ochanan amar maktir kol mitzaleh. Fala Biochanan, o punhado de farinha pode ser sacrificado. Vamos ver na frente que o resto da farinha não pode ser comido pelo Kohen, porque se tornou incompleto, mas fala Biochanan, se o Kohen pegou o Kometz no momento certo, que o volume estava certo, o Kometz pode ser sacrificado, mesmo que o resto da farinha se tornou incompleto. Deixa aqui chamar El Maktir Kometz Alem. Fala deixa aqui que não, o Kometz não é sacrificado. Explica como é não. A liba de Rabbi Eliezer, kula amaloplige. Existe uma discussão dos Tanaim, Rabbi Eliezer e Rabbi Yeshua. Vamos ver logo mais. Conforme Rabbi Eliezer, todos concordam que o Kometz pode ser sacrificado. Rabbi Lakish concorda que conforme Rabbi Eliezer, o Kometz vai ser sacrificado. Que plique a liba de Rabbi Yeshua. Toda a discussão entre Rabbi Yochanan e Rabbi Lakish é conforme Rabbi Yeshua. O que significa isso? Deixa eu falar a Mishnah. Nitmeu shiarea, Nisrefu Shearea, Avdu Shearea, o Kohen fez a Kmitzah e o resto da farinha se impurificou, ou foi queimado, ou foi perdido. Então, Kemidad Rabbi Eliezer Kshera. Conforme Rabbi Eliezer, mesmo se todo o resto da farinha foi perdido, o Kometz é sacrificado. Então, por isso que eu disse antes, muito mais que se o volume do resto se tornou incompleto. Se Rabbi Eliezer diz mesmo se todo o resto foi perdido, o Kometz é sacrificado, muito mais se sobrou parte do Shirayim. Kemidat Rabbi Yoshua Psula. Fala Mishnah, conforme Rabbi Yoshua, se toda a farinha foi perdida, com exceção do Kometz, o Kometz não é sacrificado. Ou se o resto da farinha se impurificou, foi queimado. Então explica, Mará, como a Gomera disse antes, que a discussão entre Rabbi Yochanan e Rabbi Lakish conforme Rabbi Yoshua. Mande passar que Rabbi Yoshua, Rabbi Lakish falou como um entendimento simples de Rabbi Yoshua, que, assim como disse Rabbi Yoshua, que se toda a farinha foi perdida, o Kometz não é sacrificado, Rabbi Lakish é a mesma coisa, se parte do resto foi perdido, o Kometz não é sacrificado. O Mande Machshir, Rabbi Yochanan, que diz que o Kometz é sacrificado, explica, Ad kan lo amar Rabbi Yoshua atam el de lo ishtaya. Quando Rabbi Yoshua diz que o Kometz não é sacrificado, é nesse caso específico que todo o resto da farinha foi perdido. Mas se só parte foi perdida, o Kometz é sacrificado. Detanha, Rabbi Yochanan traz uma prova de uma breita. Rabbi Yoshua, o Omer fala Rabbi Yoshua, Kol hazvachim shebatura shenishtayer mehen kazait basar ou kazait chelef. Zorek adam. Com relação ao sacrifício animal, o animal é abatido, o Kohen recebe o sangue do abate no utensílio sagrado. Agora, ele tem que pegar o sangue e sacrificar no altar. Esse sacrifício do sangue tem duas funções, no caso de um sacrifício normal. que a carne vai ser consumida e o sebo e os emorim queimados. Então, fala de Yoshua. O quando recebeu o sangue do abate e o animal foi queimado, por exemplo, ou foi perdido, se sobrou um kazait de carne ou um kazait de sebo, então o sangue é sacrificado. Sobrou um kazait de carne, então o consumo de um kazait é levado em conta e é motivo para sacrificar o sangue no altar. Se sobrou um kazait de sebo, não kazait de carne, também, porque a queima de um kazait de sebo é levado em conta. Então tem motivo para sacrificar o sangue, e o sangue é jogado no altar. Se sobrou metade de um kazait de carne, metade de um kazait de sebo, o sangue não é jogado no mizbeach, no caso de um sacrifício normal. Porque não sobrou um kazait de carne nem de sebo. O consumo de menos do que um kazait, ou a queima de menos do que um kazait de sebo, não é levado em conta. Então, não tem motivo para jogar o sangue no mizbeach. E esse meio kazait de carne não se soma ao meio kazait de sebo para formar um kazait inteiro. Porque a carne tem uma mitzvah do consumo e o sebo tem outra mitzvah da queima. Então são mitzvot diferentes, não se somam. Então não temos um kazait de nada. O sangue não é jogado. O beolá, já o sacrifício de olá é a exceção. Afilo que hatzin zait basar, que hatzin zait chelev, zolek et adam. No caso da olá, a carne tem a mesma mitzvah do que o sebo, tudo queimado. Então se sobrou meio kazait de carne e meio kazait de sebo, eles se somam porque é uma mitzvah só da queima. E aí fala Yoshua, no caso da farinha, mesmo que a farinha está completa, o sangue não é jogado no mizbeach. Então não está claro o que significa isso. Viramos a página. Minha mãe a vida e tal. Que Ebiushua trouxe o caso da farinha? Sobre que caso você refere? O sangue não é julgado? O que o sangue tem a ver com o sacrifício de farinha? Marav Papa, Minha de Sahim. Farav Papa se trata do sacrifício de farinha, que é sacrificado de passagem que o sacrifício animal é feito. Tem situações que a pessoa traz um animal para o sacrifício. E tem Minha de Sahim, que é a farinha sacrificada de passagem. Então, o caso aqui é que todo o animal foi perdido, ou queimado, mas a farinha não. Então, saca da Tachemina, eu poderia pensar o seguinte. Eu poderia pensar errado. Uma vez que a farinha é sacrificada de passagem que o animal é sacrificado, então poderia pensar que a lei da farinha é como da carne. Mesmo que a carne não sobrou, nem o sebo, eu poderia pensar que o sangue é jogado no mizbeach por causa da farinha. A farinha está intacta. Kamash Balan, por isso fala Yoshua que não. A farinha é sacrificada por causa do sacrifício animal. Então, se a carne e o sebo foram perdidos, não tem motivo para sacrificar mais o animal, porque não sobrou nada. Não tem motivo para sacrificar o sangue, porque não sobrou carne para ser comida, nem sebo para ser queimado. Então, uma vez que não tem motivo para sacrificar o animal, o sangue não é jogado no mizbeach. E a farinha não é sacrificada, porque a farinha só é sacrificada de passagem que o animal é sacrificado. Se não tem motivo para sacrificar o sangue do animal, porque não sobrou nem carne nem sebo, então não tem motivo para sacrificar o sangue, não tem obrigação de sacrificar a farinha também. Entendeu? Rabbi Yochanan trouxe uma prova dessa braita para sua opinião. O que se vê daqui? No caso do sacrifício animal, se sobrou um kazait de carne, falando de Yoshua próprio, o sangue é jogado no mizbeach. Então a mesma coisa no caso da minha fala, Rabbi Yochanan. O coelho fez a kmitzá, é como o sangue do abate que foi recebido. Sobrou um pouco do resto da farinha, o kometz é sacrificado, o punhado de farinha vai ser sacrificado, como no caso do animal, que se sobrou um kazait de carne, o sangue é sacrificado no mizbeach. Essa é a prova contra Reish Lakish. Reish Lakish disse que se o Kohen faz a kmitzá e depois o resto da farinha se torna incompleto, o kometz não é sacrificado. Você vê daqui que sim. Tomando e passado, o que Reish Lakish vai responder? Shane Achad Amar Kra. No caso da farinha é diferente. Não podemos associar o sacrifício animal com o sacrifício de farinha nesse aspecto. Por quê? ורים הכהן מן המנחה את הזכרתה והקטיר המזבחה. המנחה עד איתה לכול המנחה. ופסוק בייסונו סקריפיצו לפעריה, פלו, ורים הכהן מן המנחה. מנחה פער יש לקיש, סליחה לפעריה, וולומים תנת הפעריה. או סג'ה, וקומת סווס סקריפיקדו, סיטודו וולומי דפעריה, אסתה אינטקטו, נדה פי פרג'ידו. ילודו יקטיל, מייסו כהן פייס הקמיצה, יוחס דפעריה סיטונה אינקומפלטו, parte foi perdido, então o cometa não é sacrificado, porque não temos mina minha, não temos o volume inteiro. Mas fala de Jaquish, no caso, um sacrifício animal, não tem essa lei. Se sobrou um casai de carne ou um casai de sebo, o sangue é sacrificado no Mizbeach. Veidach, como é que ele meu Haran vai explicar esse pastor? Mina minha, minha shaitakva. Fala de Haran, não tem nenhuma prova do pastor. O pastor me ensina mina minha, o volume inteiro. Mas o pastor veio dizer que quando o Kohen fez a Kmitsá, o volume estava inteiro. Ou seja, que a farinha estava intacta, o Kohen fez a Kmitsá, então o Kohen foi sacrificado, no momento da Kmitsá, o volume estava inteiro. O Kohen foi sacrificado, mesmo se depois da Kmitsá, o volume do resto da farinha se tornou incompleto, fala de Beuchan, não faz diferença. Pulamos uma linha, pulando parênteses. Eita ver a Beuchanan a Reis Lekish. Pergunta a Beuchanan para a Reis Lekish. Atchelo pirka, nifras lachma, alechem pasul, vem aptir alav damazichim. Vimos essa breta no choro passado. Com relação a alechem apanim. Os 12 pães que eram colocados na mesa sagrada no Shabbat e os kohanim comiam no próximo Shabbat. O que estava na mesa sagrada do Eichal também era os dois vazichim levoná. Dois utensílios com a especiaria levoná. Então, a kmitsa do lechem apanim também é um sacrifício de mincha. A kmitsa é quando o Kohen faz siluk bazichim. Ele tira as especiarias da mesa. Essa é a kmitsa. E o resto, o shiraim, são os 12 pães que os Kohanim comem. Então, fala Braita, o pão se quebrou. Um dos pães se quebrou e se tornou incompleto. Parte do pão foi perdida. Fala Braita, se isso aconteceu antes do Kohen tirar os dois bazichim levoná, as especiarias, antes do Kohen fazer a kmitsá, o sacrifício se invalidou por completo. Não, as especiarias não são sacrificadas. Vem mishepirka, nifras lachma, alechem pasul, o maktir alav et bazichim. Se o Kohen ele tirou os dois bazichim levoná da especiaria e depois o pão foi quebrado, então a especiaria, a levoná, é sacrificada. Os pães não são comidos, porque se tornaram incompletos. Então, na Marabilazar, no Pirka Mamash, ela queima cheguei as malas lefadek, na Fapish no Pirka. Vimos o que disse Marabilazar no giro passado, não é nosso assunto agora. Então, o ponto aqui é, para Beuchanan, que se o Kohen pega a base de levoná, pega a especiaria da mesa, fez a kmitsá, e depois o shiraim, o resto, ou seja, os pães, se tornaram incompletos, a especiaria é sacrificada, o kometz é sacrificado. A mesma coisa no caso de sacrifício de minhá comum. O Kohen fez a kmitsá da farinha, pegou o punhado, depois o resto da farinha se tornou incompleto, o kometz vai ser sacrificado, como disse Rabbi Yochanan, uma prova contra a Reish Lakish. Amalei respondeu a Reish Lakish, Hamani Rabbi Eliezer, fala a gente não tem nenhuma prova dessa breta, essa breta vai como Rabbi Eliezer. Como vimos antes, conforme Rabbi Eliezer, mesmo se todo o resto da farinha foi perdido, o cometa é sacrificado. Então, muito mais se um pão se quebrou, a especiaria é sacrificada. Amarlei, falou Rabbi Yochanan. Ana mina lach, mishnah shlema, damart liat, Rabbi Eliezer. Fala Rabbi Yochanan, eu te trouxe uma breta, que não tem o nome de nenhum sábio, você me diz que essa breta vai como Rabbi Eliezer? Ira Benezer, Maíra Nifras, Afilo Saruf, Veavud Nami Machshir. Para Beuchan, mais ainda. Mesmo se vamos dizer que vai como Rabelezer, não faz sentido. Conforme Rabelezer, mesmo se todos os 12 pães foram queimados ou perdidos, depois que o Kohen pegou a especiaria, a levoná é sacrificada? Assim como Rabelezer diz, o Kohen fez a kmitsá, todo o resto da farinha foi perdido, o cometa é sacrificado.
Então por que a Brad tem que falar um caso tão mínimo? O caso que um pano se quebrou? Podia falar que todos os pães foram queimados? Mesmo assim, a especiaria seria sacrificada. Como disse da beleza, a Brad não fala assim. Menciona um caso que parte do pão foi perdido, mas o resto todo está intacto. Então não vai como Rabbi Eliezer fala, Rabbi Yochanan, vai como Rabbi Yoshua também, vai como todas as opiniões. E se vê daqui que se o coelho faz a comitzá e depois o resto se torna incompleto, o cometa é sacrificado. Istik. Reishlakish não tinha resposta, ficou quieto. Pergunta para a Maishatak. Por que Reishlakish não respondeu? Lei Malei, Sibur Shani. Reishlakish poderia diferenciar entre esse caso do Lechem Apanim e o caso de antes do sacrifício de farinha comum. Aqui é um sacrifício público, um korban tzibur. E daí? O Ilvestari Tuma Legabayo Estarenami Haserot. Reishlakish poderia falar: o sacrifício público tem leis mais leves. Como a gente já viu em Zvachim, revisando: Tumat Huyabet Tzibur. Se um sacrifício público se impurificou, é sacrificado mesmo assim. No caso do sacrifício do indivíduo que se impurificou, o sacrifício não é sacrificado. Então podemos falar, assim como um sacrifício público pode ser sacrificado mesmo que se impurificou, pode ser sacrificado mesmo que está incompleto. Então, deixa aqui poderia falar, no caso de uma minhá, de um indivíduo, o Korban Yahid, se o resto da farinha se tornou incompleto, o Kometz não é sacrificado. Mas no caso de um sacrifício público, é diferente. Mesmo que o pão se tornou incompleto, mas a especiaria é sacrificada, a levona. Então, por que ele não disse isso? Amarav Adabarava Zotomeret Ahisaron Kebalmundami. Então, fala Adabarava, se vê daqui, direito daqui, que um sacrifício incompleto é como um animal defeituoso. Vem Balmum Betzibur. E não podemos sacrificar um animal defeituoso mesmo para um sacrifício público. Assim também não podemos sacrificar um sacrifício incompleto mesmo que é um sacrifício público. Assim se vê direito da questão. Por isso, deixa a questão diferenciou entre sacrifício do indivíduo e sacrifício público, porque não faz diferença com relação a o sacrifício incompleto. E aqui, Rav Papa vê que a Mara Ashmata. Rav Papa estava sentado no Betamidrash, transmitindo essa sugiá inteira que a gente viu. A maneira de Yosef Bar Shmael Rav Papa. Falou o sábio para Rav Papa. Mila askinan de Rabi Yochanan Vereish Lakish, Pimilhata Omer de Tziburi, o plig. Pergunta o sábio, Vereish Lakish não pode diferenciar entre o sacrifício do indivíduo e um sacrifício público. Porque todo debate entre Rabi Yochanan e Vereish Lakish é sobre qualquer sacrifício de farinha. Também Minhata Omer, também o sacrifício de farinha do segundo dia de Pesach. É um sacrifício público. E Rabi Yochanan e Vereish Lakish não diferenciaram, discutiram também sobre esse caso, que é um sacrifício público. E Vereish Lakish disse que se o coelho faz da kmitzá do Minhata Omer e depois o resto da farinha se torna incompleto, o kometz não é sacrificado. Ou seja, Vereish Lakish próprio disse que mesmo um sacrifício público essa vai ser ali. Por isso ele não diferenciou entre Lechem Apanim, que é um sacrifício público, e outro sacrifício de farinha, porque mesmo no caso de um sacrifício público como Minhat Omer, Vereish Lakish discutiu com Rabi Yochanan e disse que o kometz não é sacrificado. Continuamos, Rav Malkio. Falou Rav Malkio. Tanakhala, temos uma breita. Mi solta, Shim chasera kolshu, psula. Mi shamna, Shim chasera kolshu, pasu. Uma primeira breita. Posso falar mi solta? A farinha, essa. Ou seja, a Torá vai falar uma referência ao volume inteiro da farinha. Falou essa sobre o todo, sobre o volume inteiro. Veio dizer que se a farinha se tornou incompleta, o sacrifício não vale. Também no caso de Shamná, do azeite, é a mesma coisa. Se o azeite do sacrifício de farinha se tornou incompleto, o sacrifício não vale. Betanaída, temos uma outra breita. Venoteret Minaminha. Então, Minaminha também se refere ao volume inteiro. Prat Leminha Shechassra e Veshechassar Kumtsa Sheloiti Milevonataklum. Então, fala breita, se refere ao volume inteiro de farinha. Então, se o volume se tornou incompleto, o sacrifício não vale. Ou se o Kohen fez a kmitzá, pegou o punhado de farinha para sacrificar, e esse punhado se tornou incompleto, também o sacrifício não vale. Ou se a farinha tinha que ser sacrificada com a especiaria, a levoná, e não foi sacrificada com a especiaria, o sacrifício não vale também. דומוס ועשה לידה לבונה מהסקוונציה, בעזרת השם. פרו למה תרק ראי בחסרות למה לי. פורקית אימוס כתה דואס פונצ'יס, ג'יפרנצ'יס, פרמז מלא. ומה ברדת רוסי ג'י סולטה, עוד רבדת רוסי ג'י מינה מנחה, מה זה מז מלא? כי סי הפריה זה תונאים קומפלטה, עושה כפיס נאום ולי. פורקית דואס פסוקים פרמז מלא. עידון, פלג מרה, לב חד למנחה שחסרה קודם קמיצה, ואחד לשיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, ותיאות את רבי אוחרם בתרוויים. Aparentemente, precisamos de dois psukim, porque são dois casos diferentes. O primeiro caso é que a farinha se tornou incompleta antes da kmitza. O sacrifício invalida. Não como Rabi Yochanan. Rabi Yochanan disse antes que se antes da kmitza a farinha se torna incompleta, não tem nenhum problema, é só trazer mais farinha. Aqui parece que não. E o outro psuk é se o Kohen fez a kmitza, e depois o resto da farinha se tornou incompleto, o Kometz não é sacrificado, o sacrifício se invalida. Também não é como Rabi Yochanan. Rabi Yochanan disse nesse caso o Kometz é sacrificado. Então, duas provas contra as duas leis de Rabi Yochanan. Malo não tem nenhuma prova. Chad Mincha Shechastra Kodem Kmitza Dei Mivim Betoi Vemalena In Velolo. A primeira lei de uma das fontes é que se o Kohen não fez a Kmitza ainda e a farinha se tornou incompleta, nesse momento o Kohen não pode fazer a kmitza. Mas se vão completar com mais farinha, vão completar o volume, então tudo bem, o Kohen pode fazer a kmitza, como disse Rabi Yochanan. V'chad v'shirayim shechasru ben kmitza le'aktara. O outro pasuk é o teret mina mincha, fará na sequência o consumo da farinha pelo Kohen. Então veio dizer que se o Kohen fez a kmitza e depois o resto da farinha se torna incompleto, o Kohen não pode comer o resto da farinha. O Kometz é sacrificado. O Kohen não pode comer o resto da farinha, a não ser que o volume seja completo. Assim fala a Gemara. Que a Gemara fala, no Teret Mina Mincha, se referindo ao volume inteiro, se trata da lei do consumo. Os Kohen só podem consumir o Shiraim se o Shiraim está completo. Então, dei baile, como os sábios perguntaram, e deveria omer shiraim shechassu ben kmitza le'aktara maktir kometz alem, conforme Rabi Yochanan, que disse que se o Kohen faz a kmitza e depois o resto da farinha se torna incompleto, o kometz é sacrificado mesmo assim. Otam shiraim ma'en be'achila. Será que os Kohanim podem comer o resto da farinha ou não? Então essa é a questão. Amar zeiri amar kra, fala zeiri do pasuk, venoteret velo noteret mina noteret. O pasuk fala venoteret mina mincha, o que sobrou do volume inteiro, ou seja, o que sobrou do volume, não o que sobrou do que sobrou. Em outras palavras, o resto está intacto, é o que sobrou do volume inteiro depois da kmitza. Aí os Kohanim podem comer. Você não fala o que sobrou do que sobrou, ou seja, que se esse resto também se tornou incompleto, falta alguma coisa desse resto, os Kohanim não podem comer. Verabenai fala benai mina mincha mincha sheitakvar. Esse passo que menciona o consumo do resto da farinha pelos Kohanim, fala a Mincha, o volume inteiro, veio dizer que se o resto da farinha está incompleto, os Kohanim não podem comer o resto da farinha. Mincha Shaitakvar significa que o Kohen fez a Kmitza e o volume da farinha, do resto da farinha continua igual, aí os Kohanim podem comer. Se tornou incompleto, não. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre a lei que o Kohen tem que servir com a mão direita no Beit HaMikdash. Vamos ver o que acontece se ele serve com a mão esquerda com relação ao sacrifício de Mincha, com muito mais novidade. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.